Aqui é a Letícia Ferreira e essas são algumas notícias do dia. Em seu primeiro discurso internacional desde a eleição, Lula cobrou na Conferência do Clima da ONU, a COP27, uma nova governança global e mais relações multilaterais para combater a crise climática. O presidente eleito enfatizou que o tema terá papel de destaque no seu próximo governo. Lula pediu ações concretas aos países contra as mudanças no clima e ainda citou promessas não cumpridas por nações ricas.
Os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto, já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15.
Ex-ministra do Meio Ambiente, deputada federal eleita por São Paulo, fala sobre a participação do Brasil na COP27.
O presidente Lula, ele focou o discurso naquilo que eu considero estar à altura da expectativa que estava posta aqui. A primeira questão é de que o Brasil volta ao protagonismo multilateral climático, de que o Brasil vem para liderar pelo exemplo na agenda de redução de emissão de CO2, por combate sem trégua ao desmatamento para se chegar ao desmatamento zero, de que o Brasil vai ajudar a liderar uma frente de países megaflorestais para proteger não só as florestas brasileiras, mas as florestas da América Latina, da Ásia e da África, e de que o Brasil vai trabalhar muito duro para levantar uma bioeconomia, fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, que valorize cada vez mais aumentar a nossa produção por ganho de produtividade, gerar emprego, gerar renda, porque a agricultura é importante, mas preservando as nossas florestas, os nossos povos originários. E de que o Brasil vai liderar também, pelo exemplo, nos esforços de viabilizar recursos, principalmente para os países vulneráveis, os países de renda baixa, os países de renda média baixa.
O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, analisa.
É legal a gente também ver que o fato de que o Brasil deixa de ser apontado de uma forma jocosa como negacionista, o chanceler Ernesto Araújo dizia claramente que não acreditava em mudança climática, mais de uma vez, né? Mas também é legal que o Lula, eu falei com 2 embaixadores, falei com um representante da FAO, que é a agência da ONU para a questão de alimentação e agricultura, e falei com um representante da ONU para a questão do Alto Comissariado de Direitos Humanos, e todos eles destacaram que o Lula foi muito bom. O Lula tem embotado no seu discurso a questão da fome. Ele conectou a questão da fome, que as duas coisas andam de mãos juntas. A questão de mudança climática e da fome andam de mãos juntas. Até porque a fome gera, pode gerar danos ambientais, e os danos ambientais geram fome. Então, as duas coisas têm que ser combatidas conjuntamente. O Lula deixou muito claro, reconheceu a existência de fome no Brasil, falou que gostaria de ajudar a combater a fome no mundo inteiro. Então, isso foi fundamental de botar as duas coisas andando juntas, né?
A cúpula do PL está irritada com uma série de informações que circularam nos últimos dias, atribuindo ao partido ações que a legenda não pretende tomar. A apuração é da colunista do UOL, Juliana Dalpiva. A reportagem aponta que, na visão de dirigentes da sigla, a ala mais radical e bolsonarista do PL continua sem aceitar a derrota da eleição presidencial e cria constrangimento ao vazar dados de discussões internas. Ao mesmo tempo, atrapalha a organização de uma oposição ao futuro governo de Lula. O presidente Jair Bolsonaro está recluso no Palácio da Alvorada desde que perdeu a eleição para Lula e decidiu delegar ao vice, Hamilton Mourão, a tarefa de receber hoje cartas credenciais de embaixadores estrangeiros que vão atuar no Brasil. No início do governo, Bolsonaro chegou a fazer cerimônias abertas para receber os diplomatas de outros países. Depois passou a fazer solenidades fechadas e agora nem sequer deve participar do ato que marca oficialmente o início da missão dos embaixadores no Brasil. Após ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, em Nova York, durante um evento para empresários, a presidente da corte, ministra Rosa Weber, fez um discurso na abertura dos trabalhos do Supremo sobre o Dia Internacional da Intolerância e disse que a liberdade de expressão não se mistura com violência e ódio. O ministro Barroso foi abordado por uma mulher em Nova York no início desta semana e pediu que ela não fosse grosseira. Em um segundo momento, o magistrado respondeu com "perdeu mané, não a mola", entre aspas, ao ser questionado por um bolsonarista. Já o ministro Alexandre de Moraes foi abordado por outro bolsonarista em um restaurante. O homem fugiu após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral levantar para confrontá-lo. Esse é o resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A edição completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.